Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Está começando mais uma semana. Com ela, a gente chega para mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda pela próxima hora. Eu estou com você na nossa prosa diária. Hoje a gente vai falar das eleições, até porque mais de 50 cidades tiveram segundo turno ontem. E como foi aí? Conseguiu votar? Já a gente atualiza como foi esse domingo, mas no programa também tem prosa sobre saúde, cultura, alimentação saudável e outros assuntos para a gente ficar bem informado. E você já sabe, o Bem Viver vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web. O site é radiobrasildefato.com.br. A gente está também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E juntos em rede, com mais 18 emissoras de norte a sul do país, transmitindo o Bem Viver. Vamos juntos, está começando a nossa prosa diária, o Bem Viver, desta segunda-feira, já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para abrir o programa, já vamos atualizar como foi ontem, dia de eleições pelo Brasil inteiro. Foram 57 cidades com segundo turno, sendo 18 capitais, ou seja, o clima estava quente para todo lado. Foram eleições completamente atípicas por conta da pandemia. Aqui no Bem Viver, a gente focou em passar os cuidados necessários para participar da votação sem se expor ao coronavírus. Claro, tarefa nada simples. A gente ouviu aqui alguns especialistas que comentaram como, epidemiologicamente falando, não era recomendado realizar um pleito nessa situação, mas sim era possível que todos fossem votar em segurança, afinal várias medidas foram tomadas por parte do Superior Tribunal Eleitoral. Como é que foi na sua cidade? Você se sentiu bem votando, teve que encarar aglomerações, lembrou de levar a própria caneta? Essa talvez tenha sido a tarefa mais difícil para muitos eleitores, muita gente esqueceu, era esperado de fato, é bastante coisa para ficar atento na hora da votação e com mais essa tarefa nada simples, mas olha, vamos saber mais de como foi esse negócio dos resultados na reportagem de Daniel Lamir.
Olá, Nara, olá, ouvintes. Além da Covid-19, a eleição 2020 será lembrada por três fatos marcantes. Um deles é o fracasso dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro. Outro é o ensaio de unidade da esquerda em várias capitais. Além deles, a eleição massiva de partidos de direita tradicional nas principais cidades do país. Dos 57 municípios com eleições em segundo turno neste domingo, como você acabou de falar, 10 disputas foram vencidas pelo MDB, 8 pelo PSDB e 7 pelo Podemos. O campo progressista venceu em Belém, com Edmilson Rodrigues, do PSOL, em Aracaju, com Edivaldo Nogueira, do PDT, aqui no Recife, com João Campos, do PSB, e em Maceió, com João Henrique Caldas, também do PSB. Apesar de derrotada, a candidatura de Boulos representou um passo significativo para a unidade da esquerda no cenário nacional. Figuras proeminentes que estavam de lados opostos na última eleição presidencial, como Ciro Gomes, do PDT, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Marina Silva, da Rede, apoiaram o líder do MTST. Fenômeno semelhante ocorreu em Porto Alegre, em torno da candidatura de Manuela Dávila, do PCdoB, que ficou em segundo lugar. E em Fortaleza, a eleição de José Sarto, do PDT, foi uma vitória da frente antibolsonarista. Ao todo, partidos de esquerda e centro-esquerda elegeram 12 prefeitos neste domingo. Por outro lado, nas capitais brasileiras, partidos tradicionais foram os que mais elegeram prefeitos em primeiro e segundo turno. A liderança é do MDB, com 5, seguido pelo DEM e PSDB, ambos com 4 prefeituras. O predomínio da direita neoliberal ou tradicional contrasta com o fracasso dos candidatos apoiados por Bolsonaro, a exemplo de Celso Russomano, do Republicanos, em São Paulo, e Marcelo Crivella, do Patriota, no Rio de Janeiro. O presidente se posicionou a favor de 13 candidatos a prefeito ao todo, e apenas 2 se elegeram. É isso, Nara. Vou ficando por aqui e passando a palavra para você.
Lembrando que as eleições ainda não acabaram. Pois é, estão parecendo os Estados Unidos, né? Mas no nosso caso, é por um motivo completamente diferente. Como todo mundo sabe, o Amapá passou por 3 semanas de calamidade por causa do apagão que atingiu o estado no dia 5 de novembro. Por conta disso, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu transferir o dia da votação na capital Macapá. O primeiro turno vai ser no dia 6 de dezembro, no próximo domingo. A gente vai ficar atento para saber como vai ser esse processo por lá. Até porque, como a gente já traz aqui no programa, a situação não está nada normalizada. Por mais que a energia esteja restabelecida, a população segue enfrentando uma série de problemas. Desde eletrodomésticos estragados, aumento nos casos de Covid e outras doenças, e as dificuldades financeiras que surgiram por causa dessas questões. Agora, você imagina nesse contexto ter que decidir seu candidato e votar seguindo os cuidados que a gente já comentou aqui, não é nada simples, né? Por isso, a gente está atento a como esse processo vai se desenrolar por lá.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E agora é hora do quadro direto da redação. Vou chamar a nossa repórter do Brasil de Fato, Lúcio Dreck, que vai falar como está o Brasil no combate à pandemia e como estão os números. Lu, tudo bem? Como é que a gente está hoje?
Olá, Nara. Bem, neste domingo, o Brasil registrou oficialmente 272 mortes ligadas à Covid-19 e mais de 24 mil casos confirmados da doença nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com o novo número, o total de infectados no país supera a marca dos 6.314 mil. Lembro aqui, Nara, que os números reportados no fim de semana também costumam ser mais baixos, já que as equipes responsáveis pela notificação funcionam em escala reduzida. O total de óbitos chega a 172.833. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 5.562.000 pacientes se recuperaram da doença. São Paulo é o estado brasileiro mais atingido pela pandemia, com 1.240.000 casos e 42.076 mortes. O total de infectados no território paulista supera registros em outros países em nível global. Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de casos, somando 415 mil, seguido da Bahia, com mais de 401 mil infecções. Santa Catarina aparece em quarto e registra quase 359 mil contaminações. É seguida do Rio de Janeiro, com 353 mil casos, e do Rio Grande do Sul, com mais de 320 mil diagnósticos positivos. Já em número de mortes, o Rio de Janeiro é o segundo estado com mais vítimas fatais, somando mais de 22.500 óbitos. Em seguida, vem Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Bahia. A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 82,1 no Brasil e é uma das mais altas entre todas as nações. Em números absolutos, o Brasil continua como o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 13 milhões e 300 mil casos, e da Índia, com 9 milhões e 300 mil contaminações. As informações são do monitoramento da Universidade Johns Hopkins. Nosso país é o segundo em número de mortos em nível global, atrás apenas dos Estados Unidos, onde morreram mais de 266 mil pessoas. A terceira nação com mais mortos é a Índia, que soma atualmente 136 mil óbitos. Ao todo, mais de 62 milhões de pessoas já contraíram o coronavírus no mundo, Nara, e 1 milhão e 460 mil pacientes morreram em decorrência da doença. Bom, por hoje é isso. Volto amanhã com mais informações sobre a pandemia e desejo uma ótima semana para você, Nara, e para os nossos ouvintes. Lúcio Dré, direto da redação.
Lúcio Dré, muito obrigada pelas informações. Vamos seguir falando sobre a Covid-19 aqui no Bem Viver. Até porque você sabe que segunda-feira é dia do quadro A Covid-19 na Semana, momento em que eu converso com um integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Na edição de hoje, a conversa volta a ser com Aristóteles Cardona. O tema principal do papo são os testes encalhados pelo governo federal. Naturalmente, você ficou sabendo que quase 7 milhões de testes para detecção de Covid comprados pelo Ministério da Saúde estão num galpão aqui em São Paulo e nos próximos meses eles vão simplesmente perder a validade. É uma situação vergonhosa, difícil até de acreditar. Para você ter ideia, tem mais teste parado perto de vencer do que gente testada no Brasil ao longo de toda a pandemia. É inacreditável. E olha, esse material está fazendo falta sim. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo inteiro. E para além do diagnóstico, pessoal, a testagem em massa é uma estratégia essencial para saber como controlar o vírus. Ou seja, ter 7 milhões de testes parados a ponto de perder a validade não tem o menor sentido. O Ari comentou os prejuízos dessa situação e também quais são as perspectivas daqui para frente em relação à propagação do vírus. Está todo mundo assustado com o crescimento de casos e, de fato, é preocupante. Então vem com a gente em mais um A Covid-19 na Semana.
A Covid na Semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
Começa agora mais uma edição do podcast / Boletim A Covid-19 na Semana. Aqui, a gente do Brasil, de fato, faz uma análise dos principais acontecimentos relativos à pandemia nos últimos dias, com a ajuda e a parceria da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E quem está com a gente hoje é o médico de família e comunidade, Aristóteles Cardona. Tudo bem, Ari?
Tudo bem, Nara? É um prazer poder conversar contigo novamente, né? Apesar desse tema tão espinhoso, mas é importante demais a gente ter essas atualizações.
Pois é, e vamos explicar para os ouvintes que tema espinhoso é esse. Nesta semana, enquanto a gente via o país confirmar que, sim, a velocidade de crescimento da Covid voltou a aumentar, a gente teve a notícia de que há uma quantidade absurda de testes armazenados num galpão do governo federal em Guarulhos, prestes a vencer, que podem ir para o lixo. O número de exames sem uso, do tipo PCR, supera a quantidade de testes desse tipo que já foi aplicada aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia do escândalo que é essa descoberta. A notícia foi dada pelo jornal Estado de São Paulo, numa apuração investigativa do veículo, e eu acho que é importante, Ari, a gente contextualizar que essa notícia chegou no momento em que o Brasil registrava diminuição na realização de testes. Quem lê mais sobre a Covid está vendo desde outubro os alertas sobre realização de menos testes conforme passam os meses. Ari, não parece nem que a gente está falando de um dos países que menos testa no mundo, né? Para abrir mão da realização de exame dessa forma, só mesmo sendo uma nação que já testou muito e esgotou esse recurso para o controle da Covid, no meio de uma pandemia, uma emergência que afeta o planeta inteiro, é praticamente impossível uma nação chegar ao ponto de poder desperdiçar exame para identificar o coronavírus, né, Ari?
É isso, Nara. Eu acho que essa questão é daquelas perguntas, é daquelas questões que é difícil até saber por onde começa, né? Eu acho que você sintetizou bem os absurdos que a gente teve essa semana com relação à Covid. Na realidade, quem nos acompanha, quem acompanha o boletim semanalmente, Nara, sabe, né? E acompanha que já tem algumas semanas que a gente tem falado desse aumento, né? Sempre com aquele cuidado de não ser alarmista, de não ser sensacionalista demais, mas a gente aqui tem feito, e tanto eu, quanto você, quanto a Natália, a gente estuda e vê as tendências não só do que está acontecendo aqui no Brasil, mas do que está acontecendo no mundo, né? E a gente vinha percebendo pelas movimentações, mesmo antes disso estourar na mídia essa semana, me parece, Nara, que até o ministro da Saúde admitiu hoje, ou foi ontem, pela primeira vez, né, esse aumento de casos, e que agora não há mais como esconder, né? E cada vez está mais consolidado isso. Óbvio que a gente quer que haja uma reversão, isso é dinâmico, ou espera-se que isso seja dinâmico. Se a partir de agora, os estados, municípios, o governo federal, que a gente nem acredita muito nisso, né, passasse a ter uma postura mais séria com relação a isso, a gente tem como reverter isso. Agora, eu estava lendo, Nara, as estimativas, né, pelo crescimento que a gente tem visto nos últimos dias, elas são muito preocupantes, né? Algumas delas, boas estimativas que a gente tem visto, colocam que nesse ritmo que a gente vem vindo, antes do Natal, Nara, a gente volta ao patamar de mais de 1.000 mortes diárias, que foi aquele patamar que a gente acompanhou e debateu aqui bastante, maio, junho, julho, até agosto, acho que mais ou menos. Então, nesse ritmo, e é um ritmo que parece que está consolidado, Nara, a gente chega às mais de 1.000 mortes novamente, ainda em 2020, né, antes do Natal. Você trouxe um outro assunto, Nara, que a gente não sabe também com que palavras a gente utiliza para falar. Né? O Brasil, apesar de estar no top 3 aí de casos de Covid no mundo, está entre os principais, é um dos que menos testa, como você sintetiza bem. Né? Salvo engano, mais de 100 países, me escapa agora o número exato, mais de 100 países testam melhor, né, relativamente, proporcionalmente à sua população, que o Brasil. Então a gente já é um país que testa muito pouco. E qualquer estratégia, Nara, de acompanhar e controlar a pandemia séria no mundo, dos países que têm utilizado isso de uma forma séria e têm realmente controlado, né, passa por fazer uma testagem massa da população. Né? Então, assim, a gente já não testa muito, a gente testou pouco, testa pouco, e aí a gente tem essa notícia, né, em um ministério onde a justificativa para manter um ministro, o Pazuello, que não entende nada de saúde, era de que ele entendia de logística, que é essa coisa de distribuição dos materiais, das coisas, que os equipamentos que o Brasil precisava, e aí estamos aí perdendo por validade. Nem adianta, eles estão com a história agora de que vão reavaliar os produtos para poder aproveitar. Eu duvido muito, tantos meses que realmente a gente precisava e não foi feito, agora, infelizmente, a gente está desperdiçando muito, são milhões, né? Milhões de testes. Vale ressaltar, Nara, é o melhor teste esse PCR, né, o que melhor detecta, o que detecta antes a doença, então é de uma utilidade enorme, né, e que está sendo jogado na lata do lixo por falta de organização. Ou, quem sabe, a organização seja exatamente essa, né, precarizar e atacar e fazer com que o caos se instale em nosso país com relação à pandemia.
Porque quanto mais testes a gente faz, obviamente mais infectados a gente vai identificar e não tem como, os números vão crescer. Inclusive a gente lembra que no comecinho da pandemia, lá nos Estados Unidos, que infelizmente é um país que a nossa gestão vem seguindo os passos, né, e que o andamento da pandemia vem muito em paralelo aqui no Brasil ao que acontece nos Estados Unidos, com um certo atraso, mas acaba acompanhando. No começo, a gente teve declarações públicas do atual presidente Donald Trump de que não ia testar justamente para que os números não crescessem, né? Então ele não teve nem o pudor de admitir que essa seria uma política implementada, que ele não queria fazer testes ali em território para não ver os números crescendo. Acabou que o país chegou em primeiríssimo lugar mundialmente em todos os números, né? Número de casos, número de mortes, recordes diários, vem registrando recordes diariamente de infectados e mortes que são chocantes, né? A gente estremece de pensar que o Brasil pode chegar perto do que os Estados Unidos estão vivendo hoje. Ari, eu acho que é muito importante a gente destacar que os exames não são feitos só para ter certeza que aquele paciente ali está doente, mas eles também são usados para rastrear se a rede de contato daquela pessoa está oferecendo algum tipo de risco de propagação. Só que o Brasil nunca se empenhou nesse tipo de controle de contatos de doentes de uma maneira unificada, formal, oficial em todo o território, como a gente viu países como Vietnã, Cuba, Nova Zelândia, Coreia do Sul fazendo, né? Dá para dizer, Ari, que essa nova escalada de números que a gente está vendo e até os cenários gravíssimos que a gente já viveu no Brasil sofrem influência dessa falta de política de rastreio? O quão importante essa política é para a gente conseguir controlar melhor a Covid-19, Ari?
Nara, uma coisa que é importante destacar com relação a isso é que desde o início da pandemia, nos primeiros meses, já se defendia essa política de rastrear os contatos. O que é isso, né? Rastrear aquelas pessoas que têm ou tiveram tiveram contato com pessoas que se mostraram positivo para a Covid, né? Por quê? Porque é uma forma de você bloquear o avanço do vírus, né? Se eu descobrir, por exemplo, se o meu exame de Covid der positivo hoje, Nara, a partir de um contato, uma avaliação de contato séria, né, iria ser feito um mapeamento que iria dizer aqui, ó, Ari teve contato com 15 pessoas nos últimos dias que merecem investigação. E aí iriam-se atrás dessas 15 pessoas para identificar se alguém estava positivo. Porque se alguém tiver positivo, também fazer o mesmo procedimento, orientar a ficar isolado, se cuidar, né, para que o vírus não se propague. Mas eu dizia, Nara, que se isso já era orientado no início da pandemia, por conta da experiência com outras pandemias, né, com vírus respiratórios, da mesma linha que a Covid-19, nessa pandemia, nesses últimos meses, essa estratégia se mostrou mais do que consolidada. Né? Quando a gente vai analisar os países que fazem esse acompanhamento dos contatos, Nara, a gente percebe que quanto mais essa política foi desempenhada de uma forma correta, né, é melhor para controlar o espalhamento do vírus. Né? Inclusive, tem alguns países, Nara, que fazem mais. Eles não só avaliam os contatos daquelas pessoas que deram positivo, mas avaliam os contatos desses contatos, porque é uma forma de você alcançar mais pessoas. A Nova Zelândia, salvo engano, Nara, tá agindo com a política parecida com essa, e não é à toa que é um dos principais países do mundo que tem controlado. Né? Você chega a não acreditar. Parece que realmente a coisa não avançou lá. Mas, além disso, eles mantêm a política de isolamento, de distanciamento, o uso de máscaras voltou, que não estava por um tempo, estava liberado a ficar sem e voltou novamente. Eu estou trazendo esse exemplo porque o exemplo da Nova Zelândia deveria ser um grande exemplo para um país como o nosso, né? Mas infelizmente isso não acontece, né? Mesmo que a gente teste todo mundo que apresenta sintomas, e isso não está acontecendo, vale a gente destacar, certamente tem gente que está nos escutando agora, Nara, que está com sintomas, até foi a um serviço hospitalar ou um serviço de saúde e não foi feito o teste, né? O que seria insuficiente fazer só dessa pessoa, porque, e eu até digo isso para quem nos escuta, às vezes eu vejo também uma ansiedade muito grande das pessoas, né, que estão com sintomas e fazer o teste, e eu tenho dito, olha, o teste, acho até que a gente já conversou sobre isso, né? O teste não é o principal. Se você tem sintomas, tem que se cuidar, tem que ficar isolado. Não importa se é Covid, ou se é uma gripe, ou se é uma outra doença respiratória, nesse momento a gente considera todo mundo, inclusive quem trabalha com carteira assinada, essas coisas, tem direito a receber atestado, Nara, para poder ficar em casa, exatamente para a gente evitar. Mas aqui no Brasil, né, para concluir, Nara, o que a gente está vendo é o contrário disso, né? É como você mesmo falou, né, parece que muitos governantes, e esse exemplo parte do governo federal, passaram, que já não consideravam com seriedade a pandemia, passaram a considerar menos ainda, né, passaram a se referir sobre a pandemia como uma coisa do passado, como se já tivesse ficado para trás, e os números e a realidade, e agora os leitos hospitalares e as UTIs, Nara, estão mostrando que não tem nada disso, né? Que a pandemia está ativa novamente, não deixou de estar em nenhum momento, né? Mas está com força novamente, e como falamos há pouco, se não houverem medidas importantes nesse momento, a gente vai voltar a ter um patamar de morte, infelizmente, acima da casa das mil mortes, como a gente teve no período desse ano.
A gente vê um desrespeito, né? Um desrespeito com a coisa pública. E eu tenho certeza que os ouvintes gostariam muito de saber como é que vocês, que estão na linha de frente dos atendimentos, têm notado esse movimento de crescimento da Covid, como é que está essa percepção na atenção primária, a relação com os pacientes, mas principalmente essa falta de respeito com o dinheiro público e essa gravíssima situação da gente estar colocando esses testes por vencer praticamente na lata do lixo no lugar de fazer testes para os brasileiros. Ari, dá um desânimo trabalhar na linha de frente ou incentiva mais ainda a ter garra para continuar? Porque é muito grave a situação, né?
Tem um pouco de tudo, né? Eu vou falar da minha realidade, mas eu vejo isso em vários outros municípios, mas eu não tenho tido touca. que a gente usa na cabeça, que é um dos EPIs, um dos equipamentos de proteção individual, para que a gente possa trabalhar, né, de forma mais segura, né? E aí a gente tem que comprar por conta própria, a touca, já aconteceu de ter que comprar a luva, mas eu estou falando da minha situação, mas eu tenho, os relatos são os mais diversos, né? E aí, de repente, a gente recebe essa notícia, né? Não estamos falando de 10, de 20 ou de 1.000 testes, estamos falando de milhões de testes que vão ser jogados na lata do lixo, como você colocou bem, e que poderiam estar ajudando a salvar vidas, né? Eu tenho impressão, viu, Nara, que a gente vive um momento talvez até tão tenso quanto no início da pandemia, né? A gente tem mais informação, mas ao mesmo tempo, se por um lado a gente já sabe mais sobre coisas como cuidar, como conduzir, por outro a gente também sabe qual o potencial, né, de provocar mal dessa doença, né? Ainda mais quando ela chega de forma avassaladora. Há poucas semanas, eu sempre falo sobre isso, Nara, eu trabalho numa unidade de zona rural aqui em Petrolina, né, em que as pessoas ficam mais afastadas, normalmente trabalham ao ar livre. Então, até então, a gente teve casos, né, mas não foi nada que assustasse o nosso dia a dia, né? E há poucos dias atrás, a gente, não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas é porque a gente está falando sobre isso agora, eu perdi a primeira paciente da minha área, uma senhora, né, que atendi ela, né? Estava indo tudo dentro do esperado, indo bem, mas no final de semana houve a piora, foi internada, aquele esquema todo, infelizmente ela veio a falecer. Essa semana também a gente teve dois profissionais médicos aqui em Petrolina que faleceram, né, por conta de Covid, né? Então, esses são relatos pessoais, Nara, mas conversando com os colegas de todo o país, seja de capitais, seja do Sudeste, de outros locais, tudo apontando para o mesmo lado, né, para a mesma situação, né, que é um agravamento da situação, as UTIs ficando mais lotadas, muitos profissionais, inclusive, adoecendo, porque pode ser que esteja rolando um certo relaxamento, e eu acho que isso vale para todo mundo, né, e não há como imaginar que isso não aconteça entre os profissionais, e, inclusive, notícias de que estão retomando aquela história de abrir novos leitos, porque não vai ser suficiente o que a gente tem. Então, vamos cobrar, vamos pressionar, porque ou essa postura muda, ou a tragédia vai continuar crescendo e vai ser muito maior do que toda ela que a gente já viveu até agora, Nara.
Eu te agradeço muito pela participação aqui, então, Ari, até a próxima.
Eu agradeço também, Nara, e até a próxima.
Como a gente sempre relembra no nosso boletim, não dá para deixar de aplicar as medidas de proteção. Enquanto a vacina não chega, use máscara, evite aglomerações, higienize sempre as mãos, se puder, fique em casa. Quem quiser conferir as outras edições do boletim, entra lá no radiobrasildefato.com.br e clique em podcasts. Lá você encontra todo o material do quadro e, claro, também os outros podcasts que são produzidos pela nossa equipe. E a gente segue falando sobre a Covid-19 aqui no Bem Viver e as consequências que ela tem provocado na população. Tem uma notícia aqui que a gente acha bem importante compartilhar. Um estudo aponta que este ano cresceu em quase 100% a busca sobre transtornos mentais na internet. Um dado preocupante, não pode ser desvinculado da pandemia, é claro. Esse assunto sempre aparece aqui no programa. Todo mundo está passando por dificuldades relacionadas à saúde mental neste período. Independentemente do motivo, a situação a que a gente está sendo submetido desde o início da pandemia, que começou do nada, alterou completamente o nosso comportamento, a nossa sensação de equilíbrio, controle emocional. Para entender em detalhes os motivos desse aumento e o que ele representa, a gente separou uma entrevista com o psicanalista Christian Dunker. Não sei se você conhece, ele já participou mais de uma vez aqui no programa. Christian é referência em análises comportamentais da sociedade e também individuais, como cada um reage. Ele se destaca por mostrar como os nossos problemas não são nossos, são de todos. É uma construção que envolve toda a sociedade. Isso é super importante para a gente se sentir mais seguro para se expressar, seja qual for a situação, o sentimento. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista que ele concedeu para a Rádio USP. Ele começa comentando que esse crescimento expressivo nas buscas por transtornos mentais não é um acontecimento só devido à pandemia, é algo que reflete como a saúde emocional vem sendo tratada nas últimas décadas. E esse período de confinamento só deixou a gente mais vulnerável e suscetível a essas dificuldades. Vamos conferir.
Precisa ser posto em contexto com um crescimento no número de transtornos e nos índices sensíveis de saúde mental que vinha acontecendo antes da pandemia. No fundo, há uma cultura que se desenvolveu há pelo menos 40 anos, que foi popularizando a ideia de que transtornos mentais, eles são simplesmente um déficit de substâncias químicas no cérebro. Ou seja, de que a saúde mental independe da nossa forma de vida, da maneira como falamos, da maneira como desejamos, da maneira como trabalhamos. Essa desatenção com aquilo que seria o estado anterior à formação de transtornos, ou seja, o estado de sofrimento, o estado pré-clínico em saúde mental, redundou numa desprevenção, redundou numa falta de atenção, que a gente poderia chamar com os cuidados básicos em saúde mental. A busca por informação sobre transtornos mentais, sobre estados de sofrimento, em princípio é algo positivo, é algo que indica que a pessoa está percebendo que existe algo que pode ser transformado, que ela não está olhando para o seu sofrimento, para os seus sintomas, entendendo que isso é um déficit moral, é um problema mal resolvido na sua educação, ou na sua formação, ou é falta de fé, né? Ela está entendendo que aquilo é algo que lhe diz respeito e que ela pode fazer alguma coisa em relação àquilo. Isso é muito positivo. Agora, a forma como a gente vai encontrar na internet alternativas muito erráticas também para lidar com isso, pode expor o sujeito à reprodução daquilo que está induzindo, causando ou estendendo o seu sofrimento. É importante que cada um consiga desenvolver uma prática de cuidado de si, né? De cuidado em relação ao seu sofrimento, de cuidado em relação aos seus afetos, às suas relações. Isso precisa entrar na cultura como um ponto, vamos dizer assim, de preocupação geral, preocupação pública, preocupação com aqueles que cuidam dos outros, né? Particularmente professores, pessoas de saúde, né? E que, portanto, estão à procura da construção de discursos num contexto de relativo atraso, um contexto em que a gente se despreocupou com isso durante muito tempo. A situação de pandemia representou um risco de elevação de sofrimento para todos e, consequentemente, de indução de novos sintomas. Então, aqueles que já possuíam uma vulnerabilidade depressiva tenderam a aumentar a sua depressão. Há uma pesquisa no Rio de Janeiro, da UFRJ, que apontou em um aumento de 98% na depressão, e ainda que os dados para suicídio sejam incertos, mas supõe-se também uma grande elevação disso na população.
As afirmações do Christian são muito importantes e principalmente alentadoras. Eu aproveito para reforçar o perigo que é buscar informação de pessoas que não são qualificadas. A gente sabe que na internet, por exemplo, tem um mar de informação, mas também de desinformação, viu? Talvez até seja importante fazer uma primeira busca para tentar entender o que você está sentindo, mas buscar diagnóstico, tratamento e medicamento é algo que não deve ser feito pela internet. É essencial ter acompanhamento de um profissional, de uma pessoa capacitada com formação, entendimento sobre o tema, mesmo que a consulta seja virtual. E um passo anterior é compartilhar as angústias com amigos, pessoas próximas que podem ajudar a indicar alguém. O que importa é que a gente tem que evitar ao máximo dois comportamentos: ficar calado, guardar as coisas pra gente, não buscar uma solução, não buscar ajuda e também procurar resposta com pessoas que não são qualificadas, caminhos que não vão ajudar em nada. A gente vai falar de agricultura agora aqui no Bem Viver. Com certeza você já ouviu na TV a propaganda sobre as inovações do agronegócio, né? Os ruralistas enchem a boca para falar das super máquinas cheias de aparatos que ano a ano são atualizadas, trazendo mais incrementos. E o pior é que a gente sabe que esse discurso cola. No geral, quando se fala em tecnologia na agricultura, normalmente a pessoa pensa numa colheitadeira gigante, num campo de soja. Eu vou te dizer, há milhares de anos, sem exagerar, os povos indígenas da Amazônia já dominavam verdadeiras tecnologias agrícolas que possivelmente são desconhecidas dos reis do agronegócio.
Não estou dizendo que os indígenas tinham essas colheitadeiras gigantes. Esse nunca foi o objetivo, nem é considerado inovação esse tipo de coisa para qualquer etnia da floresta amazônica. A tecnologia dos povos indígenas é o domínio e o manejo da terra atrelado ao compromisso de garantir alimentação saudável e farta para toda a população. E isso respeitando o meio em que estão inseridos, ou seja, garantir comida sempre, independentemente se o tempo foi seco, chuvoso, e isso sem derrubar uma árvore. Para entender um pouco mais disso que eu estou falando, a gente separou um exemplo para o programa de hoje, o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro. Esse é o nome que a sociedade branca deu para o conhecimento milenar dos povos dessa região da Amazônia. Ele recebeu reconhecimento do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ao ser inscrito no livro de saberes do órgão, o que sim significa muita coisa, porque é mais uma garantia de que essa tecnologia deve ser respeitada e o Estado brasileiro é responsável por preservá-la. Vamos entender mais desse sistema, da história dele, no Momento Agroecológico de hoje, do repórter do Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Momento Agroecológico.
Faz uma década que o Estado brasileiro reconheceu as práticas milenares de 23 povos indígenas do Alto e Médio Rio Negro, no Amazonas. A data de 10 de novembro de 2010 marca o registro de saberes ancestrais de cerca de 80 mil pessoas como um patrimônio cultural do país. O sistema agrícola tradicional do Rio Negro junta tanto a preservação das ancestralidades quanto a dinâmica das inovações entre as diversidades de etnias presentes. Assim, é desejo dos povos e dever do Estado, por exemplo, defender os saberes acumulados na relação com a biodiversidade e ampliar as redes de comercialização no território. Sandra Gomes é presidenta da Associação das Comunidades Indígenas do Alto e Médio Rio Negro, localizada no município amazonense de Santa Isabel do Rio Negro. Ela faz parte da etnia Baré e questiona a própria ideia das pessoas que ainda enxergam as perspectivas e cosmologias indígenas como atrasadas e estagnadas.
Os saberes e fazeres dos povos indígenas, eles são vistos como os saberes vivos e que eles vêm se perpetuando há milhares de anos. Em frente de outros saberes que são impostos na nossa cultura, mas que eles não se perpetuam como os nossos saberes dos nossos povos indígenas.
Ou seja, na visão de Sandra Gomes, o pensamento moderno seria mais uma tentativa de interrupção da perspectiva indígena que um anúncio de progresso. Ao mesmo tempo, ela reconhece os desafios nas comunidades, a exemplo da influência da indústria alimentar, principalmente entre o público mais jovem. A antropóloga Carla Dias, do ISA, Instituto Socioambiental, participou da solicitação de registro dos saberes indígenas do Alto e Médio Rio Negro no IPHAN. Ela ressalta que a maior ameaça ao sistema agrícola é a falta de reconhecimento das potencialidades produtivas, de segurança alimentar e de preservação da biodiversidade. Ao mesmo tempo, Carla Dias cita um projeto do ISA com organizações e associações indígenas do Rio Negro.
São as compras institucionais, né? Compras de produtos agrícolas por instituições públicas, né? Então, a merenda regionalizada, os produtos agrícolas que vão parar no lanche das instituições públicas, e isso vem sendo destacado pelas associações indígenas como um projeto exitoso e que pode salvaguardar esse modo de vida tão, tão rico, né, e potente.
Sandra Gomes reforça a proposta de expansão da comercialização entre as 23 etnias. Entre a dinâmica de inovações e o resgate de ancestralidades, ela destaca a permanência do conceito de bem viver entre a diversidade dos povos, que no passado viviam em conflitos.
A agricultura tradicional do Rio Negro, ela não está simplesmente ali restrita em você plantar, mas sim em você saber ter esse conhecimento. E o que nos faz assim também de um modo do bem viver são essa harmonia das trocas das plantas, a harmonia das trocas das manivas, a harmonia das trocas dos saberes, onde todas as etnias fazem essas trocas dos seus saberes entre os povos.
A agricultura tradicional do Rio Negro fornece uma variedade de saberes e sabores entre todos os 23 povos, mas um dos principais alimentos é a mandioca. De acordo com o IFAM, são mais de 300 variedades cultivadas. Tradicionalmente, também são realizadas atividades de colaboração em interdependência no território, como a preservação e troca de sementes. O espaço do sistema compreende 9 terras indígenas, totalizando 11 milhões e 600 mil hectares. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamy.
Incrível a quantidade de conhecimento que existe há milhares de anos nessa terra que a gente vive, conhecimento simplesmente ignorado pelo nosso sistema agrícola. Não é tudo, tem coisa que a gente incorporou sem o devido reconhecimento, mas só um exemplo bem simples, esse sistema agrícola que a gente ouve agora é ancorado no cultivo da mandioca brava, já ouviu falar, né? É o tipo de mandioca que não pode ser comida sem um preparo bem específico para limpar as toxinas presentes nela, bem diferente da mandioca mansa, que a gente chama de aipim ou macaxeira. Agora adivinha quem foi que alertou os colonizadores portugueses do perigo de comer a mandioca brava sem tirar o veneno dela? Pois é, com certeza foram os indígenas que viviam aqui e desde sempre tinham esse conhecimento. Sem dúvida alguma, algumas vidas foram poupadas com essa dica, né? Do Amazonas, a gente vai para o Mato Grosso do Sul falar de outra produção sustentável que desafia e desmente a lógica do agronegócio no Brasil. Quem conhece a região já está imaginando a ousadia e a resistência que precisa ter para desenvolver um tipo de plantio não baseado no uso excessivo de agrotóxicos. Pois é, estou falando do assentamento do MST Che Guevara, que produz soja orgânica. Quase trava a língua falar essas palavras juntas, né? Soja, a gente sabe que é commodity, usada pelo agronegócio. O produto que nem dá para chamar de alimento é usado quase que exclusivamente para exportação. A ideia do assentamento é justamente se contrapor a essa lógica e mostrar como a soja orgânica tem outras importâncias, pode ser utilizada na nossa alimentação. Nosso repórter Eric Jimenez conversou com um dos responsáveis por esse plantio. Vamos conferir o que ele produziu para a gente na voz de Douglas Matos.
Agricultores do assentamento Ernesto Che Guevara, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, começaram o plantio de 100 hectares de soja orgânica em um projeto que terá duração de 5 anos. A ideia do MST é contrapor o agronegócio de commodities que invade o país, em especial a região centro-oeste, que teve o maior crescimento na produção de grãos no ano no Brasil, 6,8% em relação ao ano passado, conforme dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Cleiton Valença, membro da direção estadual do MST em Mato Grosso do Sul, conversou com o Brasil de Fato e explicou o porquê da iniciativa.
Porque o soja orgânica é meu e ficando um protocolo, soja orgânica, você tem que respeitar a vida, respeitar o meio ambiente e trazer benefícios para as famílias. Então, e contrapor o agronegócio, e com o fato de soja orgânica é viável no mercado.
O plantio é feito pelas famílias assentadas e tem apoio técnico da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, de Mato Grosso do Sul. Segundo o MST, o objetivo é expandir o cultivo da soja orgânica para agricultores familiares de todo o país. Além da questão da saúde e respeito ao meio ambiente, Cleiton afirma que o projeto tem todas as condições para dar certo na prática.
Esse projeto dos grãos orgânicos é viável para a reforma agrária. Não vamos envenenar os assentamentos nossos, vamos criar nossos filhos livres de veneno, livres de doenças que está colocado aqui nos cânceres, que esses venenos vêm provocando, que esses estrangeiros vêm provocando nas grandes assentamentos nossos, nas áreas rurais, que é viável tanto economicamente, tanto e viável para poder gerar mão de obra e renda dentro do assentamento.
Para entender melhor o projeto e qual o significado da soja orgânica para o movimento, você pode acompanhar a entrevista na íntegra com Cleiton Valença, da direção estadual do MST em Mato Grosso do Sul, na versão online desta reportagem no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Jimenez, Douglas Matos.
A iniciativa é super importante, tem várias coisas que a gente vê há tanto tempo acontecendo da mesma forma que nem acredita que pode existir outra alternativa. Parabéns aos assentados por mostrarem alternativas para um problema tão sério no nosso país, que é o plantio de soja transgênica nos latifúndios Brasil afora. E parabéns também por essa resistência de realizar uma produção orgânica em um território dominado pelo agronegócio. Depois de falar tanto de produção orgânica, da importância e dos benefícios, a gente não pode deixar de compartilhar uma receita, né? Para hoje, a gente separou mais uma dica da nutricionista Raíssa Faro. Olha, essa é mais uma daquelas receitas que pode causar polêmica, porque é uma variação de um dos xodós de todo brasileiro, o estrogonofe. Difícil, dá para dizer impossível encontrar alguém que não goste. Eu disse que é polêmica porque no prato da Raíssa não vai nada de origem animal, ou seja, desconstrói todos os ingredientes clássicos do estrogonofe, além de no encarne tem adaptações para o tradicional creme de leite. Consegui aguçar sua curiosidade? Pega papel e caneta, vamos escutar mais uma receita no quadro Comida de Verdade.
Comida de Verdade.
Olá, sou a Raíssa Faro, sou nutricionista e terapeuta Ayurveda e hoje eu vou trazer para vocês uma receita que todo mundo ama, é o estrogonofe. Mas esse estrogonofe é sem nenhum ingrediente de origem animal, totalmente vegano, então é super democrático, todo mundo pode comer sem preocupação. Então, ingredientes você vai precisar de uma xícara de castanhas de caju cruas sem sal, que dá mais ou menos 100 gramas de castanha, meio vidro de palmito, mais ou menos 150 gramas, um tomate médio, uma cebola pequena, uma colher de café de noz moscada ralada, uma colher de chá de mostarda em grão ou uma colher de sobremesa rasa de molho de mostarda amarela. Se você for vegano, não esquece de conferir se tem algum ingrediente de origem animal. Além disso, você vai precisar de pimenta do reino a gosto, sal e azeite. Para preparar, primeiro você vai deixar a castanha de molho por 4 horas. Isso vai ajudar a deixar seu molho mais cremoso. Se esquecer de deixar de molho ou não der tempo, não tem problema. Continua fazendo que vai dar certo. No liquidificador, você vai bater a castanha de caju e o tomate inteiro. Vai adicionando água aos poucos até virar um creme não muito espesso. Se você escolher usar a mostarda em grão, você vai triturar ela um pouco no pilão ou no liquidificador, antes de fazer o creme. E aí você vai esquentar um pouco na panela sem óleo. Quando você começar a sentir o cheirinho de tempero, é sinal que já está no ponto e já pode desligar esse fogo. Pica a cebola em pedaços pequenos e refoga na mesma panela da mostarda com um pouquinho de azeite até a cebola começar a ficar transparente. Enquanto você refoga, dá uma lavada nos palmitos em água corrente e corta ele em rodelas médias. Assim que a cebola estiver no ponto, adiciona os palmitos e refoga rapidamente. Depois disso, você vai despejar o creme de castanha na mesma panela e vai mexer. Tempera com a noz moscada, pimenta e sal. Se você escolher usar o molho de mostarda amarela, esse é o momento de misturar. Deixa no fogo apenas o tempo suficiente para você incorporar o creme e os sabores. De 5 a 10 minutos já é o suficiente. Se deixar mais tempo, pode ser que o creme fique muito grosso e o palmito se desfaça. E aí é só servir com aquela combinação tradicional, arroz branco e batata palha. Espero que vocês gostem. Um beijo!
Receita ousada, cheia de variações inesperadas. Se você é desses tradicionais, faz o seguinte, não chama de estrogonofe, diz que é um prato de arroz com castanha e palmito. Só não acho que dá para deixar de experimentar essa receita. Sinceramente, achei tudo de bom, nem é muito trabalhosa, só precisa encontrar os ingredientes corretos e seguir os passos. E antes de encerrar o Bem Viver de hoje, a gente precisa prestar uma homenagem mais do que obrigatória. Há 40 anos, o samba perdia sua maior e eterna referência, Agenor de Oliveira, muito mais conhecido como Cartola. A história do artista é muito emblemática, todo mundo sabe como ele demorou décadas para ter o trabalho reconhecido.
Foram altos e baixos na sua vida, passando por momentos de muita dureza, mesmo compondo músicas que fizeram enorme sucesso, interpretadas por grandes vozes da música brasileira. Cartola não era convidado para gravar um trabalho seu, sem dúvida, um retrato muito direto do racismo no Brasil. Desde que começou a compor, foram mais de 50 anos para Cartola ter seu primeiro vinil gravado. Em 1974, a gravadora independente Discos Marcos Pereira convidou Cartola para gravar um disco que se tornaria uma das maiores preciosidades da música mundial, sem exagero. Com certeza, você sabe do que eu estou falando, a capa do disco é escura, tem uma foto do Cartola e da esposa dele, Dona Zica, no beiral de uma janela. A gente foi conversar com o jornalista André Picolotto, autor de um livro que conta a história desse disco e de outras produções de Marcos Pereira. Vamos conferir o depoimento dele.
Apesar de ter começado a compor nos anos 20, quando foi um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira, ter várias músicas suas gravadas ao longo das décadas e ter participado de alguns discos ocasionais, o Cartola só consegue gravar o seu primeiro LP em 1974, quando ele tinha 65 anos. E um dos personagens fundamentais dessa história é o produtor paulista João Carlos Botezelli, o Pelão. Pelão tinha recém-iniciado sua trajetória como produtor musical em 1973, com um disco histórico do Nelson Cavaquinho, parceiro do Cartola. E no ano seguinte, em 74, ele grava o primeiro LP do Adoniran Barbosa. Logo depois desses lançamentos, ele começa a propor o nome do Cartola a algumas gravadoras de então e recebe vários nãos. E ele só consegue, o Pelão, aprovar a gravação do LP numa pequena gravadora paulista que estava começando também por aqueles anos, uma gravadora independente chamada Discos Marcos Pereira, que faria trabalhos fundamentais de pesquisa histórica na música folclórica de todo o país. Com a aprovação da Marcos Pereira, o Pelão ele sai de São Paulo e vai até o Rio de Janeiro informar o Cartola sobre a gravação. E ele conta, o Pelão, com bastante vivacidade, de chegar no Morro da Mangueira e encontrar o Cartola dormindo. A Dona Zica acorda ele e o Cartola, num primeiro momento, não acredita muito que a gravação vai de fato acontecer. O fato é que na semana seguinte, o Pelão já reúne um time de músicos de primeira linha e o Cartola consegue gravar seu primeiro LP, que já na época foi considerado um disco histórico. Depois dele, o mestre ainda gravaria mais três discos, um pela Marcos Pereira em 76, produção de Juarez Barroso, uma obra-prima com Mundo ao Moinho, As Rosas Não Falam, Peito Vazio, Preciso Me Encontrar, que é uma música do Candeia, e mais dois LPs pela RCA, uma multinacional que, segundo Pelão, havia negado Cartola naquela primeira procura para gravar o grande sambista.
Agora, para entender em detalhes a trajetória do Cartola, a gente separou um material da Rádio Agência Nacional. A reportagem é de Yara Selva. Vamos conferir.
O maior poeta do samba, chamado de mestre divino genial. Também lembrado pela elegância, modéstia, honestidade. Em 30 de novembro de 1980, morria uma unanimidade da música popular brasileira. Cartola. Angenor de Oliveira nasce no Rio de Janeiro em 1908. Aos 9 anos, já arranhava no cavaquinho, presente do pai. O menino se encanta pelos ranchos de carnaval. Aos 11 anos, vai morar no Morro da Mangueira. É lá que ele cresce, fica famoso por causa dos sambas e recebe por toda a vida o carinho da comunidade. Angenor conclui o curso primário, mas deixa os estudos para trabalhar após a morte da mãe e entra para outra escola, a boemia. Ainda adolescente, trabalha como pedreiro. É aí que surge o apelido Cartola. Ele usava um elegante chapéu coco para se proteger nas construções. Aos 17 anos, ajuda a criar o bloco Arengueiros, que, junto com outros blocos, funda, em 1928, a escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Cartola se torna o diretor de harmonia e decide as cores da escola, verde e rosa. O sambista está com 18 anos quando fica doente. A solidária vizinha de barraco, Deolinda, 7 anos mais velha, casada e com uma filha de 2 anos, deixa o marido e vai cuidar de Cartola. E leva a filha, que ele cria como sua. São tantos sambas que sua fama sai do morro e ganha o país. Aos 38 anos ele contrai meningite, Deolinda morre. Cartola deixa o morro e desaparece por 10 anos. Trabalha como lavador de carro e vigia de prédio. Um dia, num botequim, maltrapilho e maltratado, é reconhecido pelo escritor Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta. O escritor, fã do sambista, decide ajudá-lo. Ninguém sabia de Cartola, diziam até que ele tinha morrido. O encontro marca sua vida. Ele volta a compor, a cantar e é redescoberto pelos novos intérpretes. Trabalha ainda como contínuo no Ministério da Indústria e Comércio, até que conhece o grande amor de sua vida, Zica. Eles abrem o restaurante Zicartola, no centro do Rio. Sucesso total. Dona Zica na cozinha, preparando seu famoso feijão. Cartola, mestre de cerimônia, recebendo os bambas do morro e a nata da MPB. Mas só aos 66 anos grava o primeiro de seus 4 discos solo. Foram mais de 500 canções. Música muito elaborada. Carga poética enorme. Sofisticação e delicadeza. Cartola descobre que está com câncer e um ano depois morre, aos 72 anos. No velório, o parceiro Nelson Sargento diz: Cartola não morreu. Foi um sonho que a gente teve.
Amorada, lá no morro, que beleza.
História Hoje, pesquisa, redação e locução, Yara Selva. Sonoplastia, Messias Melo.
O sol colorido é tão lindo, é tão lindo.
Antes de acabar o programa, a gente vai abrir uma exceção aqui no Bem Viver. Vamos chamar o nosso colega Rodrigo Chagas, editor no Brasil de Fato, para encerrar o Bem Viver ao som de Cartola. O que você preparou para a gente, hein, Rodrigo?
Oi, Nara e ouvintes do Bem Viver. Eu queria agradecer pela oportunidade de vir aqui cantar e falar um pouquinho do Cartola. Esse cara que foi um verdadeiro aventureiro em vida, um ícone da música popular brasileira. Eu queria convidar a todos e a todas para assistirem um documentário que se chama Cartola, Música para os Olhos, do Lino Ferreira e do Wilton Lacerda, um filmaço que conta um pouco de cada aventura que o Cartola fez. Eu vou tentar aqui, em algumas músicas emendadinhas uma na outra, trazer um pouco das aventuras que ele fez também na melodia e na letra. Esse cara que é um gênio da música popular brasileira, um grande promotor do samba e que eu tenho muito orgulho de ter sido convidado para homenagear aqui no Bem Viver.
Linda, te sinto mais bela e fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior.
Que clima bom para encerrar o Bem Viver dessa segunda-feira, dia 30. Amanhã tem mais. A gente volta com o programa nesta terça-feira. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, nossa parceira, a frequência 98,9 FM em São Paulo e na Baixada Santista 93,3 FM. E dá para ouvir a gente também na nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã. E, claro, por uma grande rede de emissoras parceiras que estão com a gente em diversos municípios brasileiros. De norte a sul tem gente ouvindo Bem Viver em diferentes horários. Estão com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa, 96,7 FM de Itapeva, interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús, no Ceará. Vamos voltar para o Maranhão. Rádio Cultural, 87,9 FM da cidade de Lago da Pedra. No Paraná, na cidade de Terra Rica, está com a gente a Rádio Terra HD. Em Brasília, Distrito Federal, a Rádio Pife, no site radiopife.webradiosite.com, que você ouve no Brasil inteiro. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, que também está no ar em todo o país, na página radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web, Torre Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que você ouve no site folha390.com.br. Pois é, as emissoras parceiras que estão na internet, a gente fala que dá para ouvir no Brasil inteiro, mas na verdade dá para você acompanhar no mundo todo. E no mundo todo dá para ouvir o Bem Viver também pelas plataformas de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast.
Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Foi uma felicidade para a gente começar mais essa semana com você e é por isso mesmo, para repetir essa felicidade, que amanhã a gente vai estar aqui te esperando. Então não vai faltar. Até lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.